Muita gente se pergunta qual é a sensação de conquistar uma medalha olímpica. O momento máximo do esporte, a Olimpíada, seja dos gregos ou a de Pierre de Coubertin, representa o apogeu de um atleta, a bênção do monte onde residem os deuses. A premiação, por si só, já eleva réis seres humanos à categoria de semideuses e semideuses, igualando-se, entre outros, a Hércules. Muito além dos leões, os heróis da modernidade enfrentam desafios muito mais desafiadores que os rugidos ou as garras felinas. Nascido em Ceilândia, a região administrativa mais desigual dentro do Distrito Federal, cortou um dobrado para buscar o próprio sonho. Desde moleca, enfrentou a falta de dinheiro com perseverança, tendo por espelho a mãe, Dona Rose, guia e inspiração da atleta. Da periferia de Brasília a Belo Horizonte, muitas lágrimas umedeceram o solo da parte central do Brasil. No Minas Tênis Clube, floresceu, e de Pequim voltou com um círculo de metal brilhante. Como em todo esporte individual em tempos de Olimpíadas, o bronze dos Jogos Olímpicos de 2008 representou muito não só para ela, coroada ainda aos 20 anos nos tatames mais visados do planeta. Para a nação, a medalha foi a primeira individual feminina na história. Um feito e tanto, né? Pois é. Parece que estamos falando de uma veterana, já aposentada, mas ela ainda é jovem, ativa e castiga adversários pelo mundo na busca por uma vaga em Tóquio, neste momento prevista para 2021 em decorrência da pandemia do novo coronavírus que nos assola e assusta, e também mata. Como toda pioneira, tende a ser primeira com frequência, e por isso a edição inaugural do Letras Miúdas, o programa de entrevistas do Entre Linhas, é com a ceilandense judoca e medalhista olímpica Kathleen Quadros.
Alô, vocês ligados no Entre Linhas, nossa entrevista inicial, nossa estreia aqui. Eu sou o Olavo Davi.
E eu, Petronilo Oliveira. E aí, Kathleen, como é que você tá? Tudo bem? Você tá ficando em casa? Como é que tá?
Olá, gente. Tudo bom? Tudo ótimo. Sim, tô treinando em casa, né? Me mantendo em quarentena, né? No momento, tô em Porto Alegre, aqui na Sojipa. Tenho o privilégio, né, de estar com meu noivo, que também é judoca. Né, o Alex Pombe, e aí facilita o treinamento em casa, mas sim.
Para começar, assim, como é que tá a sua cabeça? Assim, porque assim, as Olimpíadas já foram adiadas, e esses, recentemente eu vi que o governo japonês disse que só vai ter Olimpíada mesmo se descobrir a vacina até lá, pode ser até que nem tenha. Como é que fica a cabeça do atleta nessa hora?
Assim, as primeiras semanas foram as piores, né? Porque a gente estava se preparando para uma competição que ia acontecer em meses e, de repente, tudo mudou. Essa indecisão do processo, da caminhada, né, da construção, essas últimas competições que tinha, né, não aconteceram. Depois a gente não sabia se, né, se ia ter Olimpíada sim ou não. Ela foi adiada e isso foi que nem um balde de água fria, assim. No meu caso, que no momento era a melhor ranqueada, né, a Olimpíada tudo se encaminhava, né, com grandes chances de já concretizar a minha vaga nessas últimas competições. Então, um adiamento de 12 meses, assim, essa primeira notícia foi um choque de realidade para mim, eu que sou uma atleta veterana. 12 meses é muito tempo, né, para uma competição que você vem se preparando há tempos, assim. Mas, tirando, né, depois dessa uma semana aí que eu tive, né, de reclamar, ficar chateada e tudo mais, a gente começa a tirar coisas positivas, né? A Olimpíada já poderia ter sido cancelada e não foi o caso. A gente já teve a vantagem dela ser adiada. Então, pensando pelo lado positivo, é que a gente pode ter mais um ano de preparação, de, né, preparar com condição de medalha, com preparar o caminho, né, tipo, onde você quer, né, dá para preparar para os adversários, porque não muda tanto. Então, geralmente, a gente tem pouco tempo para se preparar, assim, para os adversários. E, querendo ou não, a gente tem mais um ano para se preparar. E quem estava dentro do processo continua dentro do processo, né? É bem difícil para uma pessoa que não tinha, que tem, né, ponto zero, entrar dentro dessa zona de ranqueamento. Não é impossível, mas é bem difícil. Então a gente tem um ano a mais de preparação, né, para acertar melhor os detalhes, para isso pensando no ponto bem positivo, né? Porque realmente não dá para a gente ficar sentido com coisas que a gente não tem controle no momento, né? Então, a nossa maior preocupação é no agora mesmo, nas coisas que a gente pode fazer, nas coisas que é possível fazer, né? Na medida. O sonho, ele continua igual. Eu, Kathleen, sou muito positiva nesse assunto. Às vezes a gente né, tende a achar que aquele caminho é seu, né? A gente projeta isso, só que no fim das contas a projeção é nossa, mas ele é construído, né? Ele é conquistado. E a gente tem mais 12 meses aí. Mas eu tô paciente, sabe? Eu tô realmente um dia de cada vez, né? Esse coronavírus, ele realmente chegou para surpreender. A gente entende que é saúde em primeiro lugar, né?
É, você já comentou que você está com seu companheiro, então acaba facilitando um pouco o treino, mas muita gente também não tem essa oportunidade, né? Como que está a reação com quem você conversa, assim, dos seus colegas de judô, seus colegas atletas mesmo, como é que está a reação no mundo esportivo com o adiamento das Olimpíadas? A reação foi boa? Concordaram? Discordaram? Como é que foi?
Eu acho que, né, esse coronavírus, a gente acabou, ficou todo mundo meio, né, sem como agir, né? É realmente aceitar a situação do momento e usar ela a seu favor, assim. Eu acho que ninguém ficou feliz, né, com essa situação do coronavírus. Até os atletas que, né, vê esperança nessa continuação de vaga por um ano, eu tenho certeza que é esperança treinando e tudo mais. Então, eu acho que a maioria dos atletas, né, foram tirando o lado positivo disso. Para mim, o que facilitou, né, que a gente procura estar sempre treinando nos mesmos horários que a gente costumava treinar, fazendo a parte física em casa. A gente tem, né, o acompanhamento do nosso técnico, né, nas nossas lives. A gente também treina pelo Zoom, entra todos os atletas no Zoom e o técnico fica acompanhando a gente, corrigindo alguns detalhes, a parte física também, com o fisioterapeuta, para a gente não perder a parte de mobilidade, preventivo, né? Então, a gente está fazendo tudo o que é possível para estar treinando dentro de casa. E uma coisa que eu acho, né, que a gente, atleta, está acostumado a viver desafios todos os dias. A gente, né, procura se desafiar constantemente. E acredito que isso não é só para os atletas, como para qualquer profissão, né? Se reinventar, se adaptar. A gente está com tempo agora de trabalhar, né, esse lado, a parte psicológica, o mental, né? Assistir vídeos, treinar esses detalhes que às vezes a gente não tem tempo na correria do dia a dia, né? O cansaço, a exaustão dos treinos, né, não te permite dar uma atenção melhor. Então, o foco maior é realmente nisso, né? No que é possível, né? Eu acho que todos os atletas estão ocupando a cabeça com o que é possível, com o que dá para fazer, né? Essa parte do e se, assim, né? Eu, pelo menos, não me preocupo tanto, assim, né? Eu realmente estou esperando um dia de cada vez, procurando fazer o melhor que a gente pode fazer, né, na nossa casa, e se superar desse jeito. Eu acho que também a gente não vai perder, no meu caso, o judô, que você treinou anos. Eu tenho mais de 20 anos de judô, eu acredito que não são meses que eu vou perder tudo, eu acredito que quando voltar nessa parte física, a gente corre atrás do prejuízo, sim, não vai ser difícil, a gente já tem essa memória muscular. Eu acho que o maior desafio é realmente quem lidar melhor, né, nessa situação mentalmente, né? Tem uns que, né, que demora um pouco mais para entender essa realidade, né, para tentar levar o lado positivo.
Agora, Kathleen, a gente, né, assim, que é jornalista e tal, a gente não tem tanta notícia de relação como o COB e a Confederação de Judô, né, no seu caso, têm lidado com vocês, assim, atletas, né? É uma coisa mais particular, vai direto deles para vocês, a gente não tem, a gente não sabe. Ah, não, estão omissos, ou estão participando bastante, estão orientando bem. Como é que tá sendo o papel do COB e, no caso do seu caso, né, da CBJ, para auxiliar você para próximas Olimpíadas, para esse passo a passo durante essa pandemia toda?
Na verdade, ele tem, né, eles têm reuniões quase que todos os dias, né, entre o clube, confederação e COB, né, um trabalho conjunto, né? Então, o que eu digo da gente não ter, né, nenhuma alternativa agora, nesse momento, nada concreto, porque o que acontece? né, o Brasil, né, está passando por essa pandemia agora, e aí a gente não sabe qual que é o momento de pico, né, qual que é o melhor momento flexível, então a gente fica realmente esperando essas orientações da Organização Mundial, né, a segurança e a saúde de cada atleta, sim, é mais importante, então a gente está próximo de voltar, né, a treinar só a parte física de forma flexível, né, que é de 2 atletas por horário. Então, mas isso é, sim, uma coisa que a gente tem, né, combinado para daqui uma semana, daqui 2 semanas, mas é que não estou falando, as coisas mudam todo tempo, né? A cada semana a gente tem notícias diferentes dessa resposta do coronavírus dentro do Brasil, e ela ainda varia de estado para estado, assim, né? É, tem alguns estados que a situação é bem mais crítica do que outros estados, né? E pensar em treinar para competição, pensando no nível internacional, que as competições só voltam quando todas as fronteiras estiverem, né, liberadas para poder viajar, então a gente acaba dificultando, né, quando que vai voltar. Talvez corra o risco de nem ter competições nesse ano, né? Talvez só ano que vem, mas tudo é especulação, porque não dá para ter planejamento, né, nem a médio prazo nesse momento, porque a gente depende da resposta do coronavírus, o quanto vai afetar mais, né, essas indicações de isolamento, elas são super respeitadas por todos os atletas, é uma orientação que a gente tem, né, tanto do COB quanto da Confederação Brasileira, quanto dos nossos clubes, né, esse posicionamento de cuidar da saúde, ele está extremamente, assim, né, prioridade, né, e procurar se manter treinando em casa. Então, o que é certo é só os treinamentos, né, e esse acompanhamento da parte física, que faz esses ciclos para manter, né, pelo menos algumas qualidades, né, física, para não sentir tanto, mas é que nem eu falei, mas essa condição física não é uma coisa que a gente, eu acredito que não é uma coisa que a gente vai perder, assim, de um jeito, né, que é inalcançável, pensando no ano de 2021. Então, o que a gente procura é ficar tranquilo, entender o momento, trabalhar dentro da realidade, né? Essas informações que a gente recebe, tanto do COB quanto da Confederação Brasileira e entre os clubes, né? Elas ficam mais conversadas entre eles, o que a gente, atleta, não se preocupa, né? Eles não passam essa preocupação para a gente, se vai ter competição, se não vai ter. Essas expectativas não são criadas dentro da gente. A gente realmente só recebe notícias de imediato. Até então, nenhum atleta sabe de nenhuma programação ou uma previsão, né, de competição. O de voltar a treinar realmente depende de cada estado.
Kathleen, eu tenho 2 em 1 para você, uma mais rapidinha. Como é que está a situação em Porto Alegre, que aqui no DF, por exemplo, dia 11 retoma as atividades não essenciais? Eu queria saber como está em Porto Alegre. E a segunda, que é a principal, é que você já esteve em Olimpíadas, você é até um caso raro que na primeira Olimpíada já chegou com o pé na porta, mas eu queria saber de você, da sua análise, o que você acha mais dramático, assim, o pessoal que está caminhando para a primeira Olimpíada, para estrear nos Jogos Olímpicos, ou dos veteranos que estão sedentos em voltar, ainda mais você que bateu na trave ali em 2016. Como é que você analisa a situação? Para quem está sendo pior?
Bom, eu acho que, né, em questão da pandemia em Porto Alegre, né, a gente está mais tranquilo em relação com os estados mais graves. Então, talvez essa flexibilidade a gente consiga voltar, né? Mas, por enquanto, ainda está tudo fechado, só está aberto os essenciais mesmo. E quanto os prejuízos, né? Os prejuízos, com certeza, eu acho que os dois são prejudicados, né? Os dois são prejudicados. E no sentido, né, principalmente na questão dos veteranos que se prepara e se programa, né? Eu, Kathleen, né, que pensei nesse ciclo, então né? Para mim, 2021 talvez seria um ano que já estava com outros planos, né? Agora, para as criancinhas, né? Para o pessoal júnior, né? Que está se preparando para um ciclo olímpico, a perda também é muito ruim. É uma perda de treinamento, né? De conhecer possíveis adversários, né? Que é um ano que poderia ter, né? Para estar viajando mais, competindo mais, eles perdem esse um ano, né? Eles perdem esse um ano para a equipe para a equipe olímpica, né? Porque acaba que esse ano vira praticamente da equipe olímpica ou para as pessoas que ou para os atletas que estão nesse processo olímpico. Então a perda é muito grande assim para a equipe júnior, né? Para a renovação, porque querendo ou não, eles precisavam desse tempo, já que a gente está falando de ranqueamento, né? De somar pontos em competições internacionais. Então, isso que muitos jovens têm, né? Depois que acaba um ciclo olímpico, né? Que todos os atletas ali, né? Voltam devagar, foram 4 anos muito puxados, a equipe de renovação já está desde ali, daquele ano olímpico, já viajando bastante, já somando pontos, né, já conhecendo adversários, e isso eles vão estar perdendo, né? E eu acho que essa é uma desvantagem. Então, eu não sei te explicar para qual dos dois seria pior, porque é pior para ambos os atletas, né? Você chegar, se preparar em um pico, né? Você está, né, se preparando para a Olimpíada na sua melhor forma e ela ser drasticamente parada, né? Nem diminuir, né? Nem desacelerar, é parar, né? Devido à demanda, assim, e ainda toda aquela programação que você fez de ranqueamento, de posicionamento e tudo mais, ela poder mudar, né? Porque é que nem eu falei para você, como a gente tem mais um ano de ranqueamento, né? Tudo pode acontecer. É óbvio que os atletas que estão em vantagem com melhor pontuação, eles continuam na frente, mas não é nada impossível. Então, você ter sua vaga garantida e, de repente, ela não ser, né, mais sua. Na verdade, garantida não, porque os que estão garantidos já estão garantidos, mas, né, você ter dois meses para acabar a competição com uma vantagem de pontuação muito boa e essa vantagem, né, virar mais um ano de preparação, de se manter ali, então isso também é ruim. Mas os prejuízos é para todo mundo, né? Nesse momento, eu acho que todos sofrem prejuízos, assim, se a gente for avaliar, né, só esse adiamento trouxe um prejuízo para todas as áreas.
Você estava falando no começo que a maior dificuldade vai ser a parte psicológica, né? Então, assim, imagina a Kathleen há 15 anos, provavelmente estaria bem mais desesperada do que está mostrando agora, né? E outra coisa, fazendo 2 em 1 igual o Olavo fez, imitando ele. Mas assim, quando você começou a sua carreira, você não tinha um patrocínio, uma mãe patrocínio, nem nada. E o programa Bolsa Atleta com certeza deve ter te ajudado bastante, né? E agora, depois da mudança de gestão do país, não existe mais o Ministério do Esporte, né? O Ministério agora virou uma secretaria dentro de um ministério, o que diminuiu a verba para os atletas do programa Bolsa Atleta. Você acha que isso prejudica também, assim, pensando no Brasil, em termos de resultados em Olimpíadas?
Ah, com certeza, né? Prejudica diminuir, porque, querendo ou não, a gente não tem esse centro de base que oportuniza em todos os estados. A gente tem um Distrito Federal que não tem um clube, né? Não tem um centro de treinamento de alto rendimento. Então, praticamente todos os atletas eles têm que arcar com todas as despesas e a maioria das competições é Rio, São Paulo, fora as internacionais que também tem que arcar, né? E a gente pega esporte que precisa, né, controle de peso, né, essa ferramenta da psicologia. Então, esse auxílio, ele ajuda muito os atletas, principalmente na base, né, nesse início, assim, né, que tudo depende praticamente dos pais, né, de ajuda de amigos, professores. Então, essa diminuição afeta, sim, né, a gente chega no alto rendimento também, afeta muito, porque como, né, com a diminuição de verba, a gente acaba tendo, querendo ou não, a gente pegava uma bolsa pódio, que ela renovava de 6 em 6 meses ali. Se você for pensar, né, se você é um atleta constante, então não teria problema, você continuaria ali dentro da zona de ranqueamento ali, e essa troca, ela tinha bastante. Hoje, né, com essa diminuição, a gente pega, né, a maioria de todas as confederações pegaram seus principais atletas com chances de Olimpíada, né, investiram nesses, e são os atletas que são indicados ali. Essa alternância que a gente tem, né, pensando em ranking mundial, então, às vezes, você pega um atleta no melhor momento, né, e você não consegue atingir todos dentro do processo. Você só consegue alcançar aquele que teve a sorte de estar no melhor momento naquele dia, né? Então, diminuir as aberturas de bolsa justamente por conta das verbas. Então, até o alto rendimento também sofre com essas despesas, assim. E atrapalha com certeza, né? A gente está falando de competições que são internacionais e que só somam pontos competindo lá fora. Então, esse investimento, né, que os atletas têm através da bolsa, de dar uma qualidade, né, de vida para que realmente consiga sonhar, ele cada vez está sendo diminuído e, de fato, né, interferindo diretamente na nossa base e nas referências, né, que é o alto rendimento, né, essa transformação através do esporte, né, ela tá sendo cada vez menos valorizada, sendo que é uma ferramenta extremamente importante, assim, pelo menos, né, eu que também vim de Brasília, né, lá da Ceilândia, no projeto social, isso foi extremamente importante para mim, né. Eu acho que é uma perda muito grande para a gente.
Acho que, então, dificulta vir a ter outras kettles, né? Tipo, pessoas que vieram sem condições financeiras e surgir, despontar mundialmente, ser campeão, trazer medalha para o Brasil e tudo, em qualquer esporte, né? Porque é muito mais fácil quando você já tem um patrocínio, já tem quem banque sua viagem, já tem... Agora, começar do nada, sem ajuda do governo, é mais difícil, né?
Com certeza é muito difícil, né? Realmente destrói sonhos, né? O atleta acaba tendo que escolher, né, entrar num processo só acadêmico, construir sua vida e essa parte do sonho, né, que oportuniza, que é espelho, né, que traz esse legado para o esporte, né, que realmente é uma oportunidade para desviar, né, as crianças dessas tentações da rua. Esse poder de transformador, ele se perde, né?
Kathleen, eu tinha uma engatilhada aqui, mas você comentou numa outra entrevista que nós tivemos e agora também, a questão de conhecer adversários, quando você falou da equipe júnior, né, que poderia estar viajando. Você comentou nessa outra entrevista que eu mencionei que foi muito bom na sua primeira Olimpíada, que você já estava disputando com todas aquelas atletas e acabou chegando com uma certa vantagem, digamos assim. Nessa questão, essa paralisação mundial, né, todos os países praticamente do mundo estão parados por causa do coronavírus e todos os atletas, obviamente, todas as atletas que vão competir contigo na Olimpíada, porque eu já estou cravando que você vai para as Olimpíadas, elas têm um tempo a mais para mudar o estilo de luta, para mudar alguma, para consertar alguma deficiência que porventura tenham. Isso é uma preocupação? Isso passa pela cabeça sua, dos seus treinadores, da própria seleção, de como vai chegar na Olimpíada os estilos de luta diferentes?
Né, na verdade, a recomendação, né, é justamente para que todo atleta, né, procuro ficar o mais tranquilo nesse momento, assim, né? Para não entrar nenhuma neura, né? Nenhuma cobrança, nenhuma expectativa muito louca, assim. Mas eu acredito que, como, né, do mesmo jeito que eu pensei em aproveitar esse momento, né? E ver o que eu posso acrescentar, né? Que é assistir vídeos, assistir meus próprios vídeos competindo, né? Você, né? As lutas que ganhou, as lutas que perderam, né? Como ganhar desses principais adversários, né? Porque a gente já tem mais ou menos um cabeça de chave. Então, né? Da mesma forma que eu pensei, acredito que muitos atletas também estejam, né, nessa mesma situação, e alguns atletas mais profundos, né, já devem estar até fazendo essa divisão de chaves. A gente até brinca, né, que a gente tem muitas, assim, competições no Instagram, né, que eles montam umas chaves e aí o atleta tem que, né, montar a competição, e a gente curte ali quem a gente acha que vai ganhar. Então, isso sim é uma realidade. Mas eu acho que o momento não permite afundar tanto dessa forma, assim, né? Porque você começa já a querer treinar, já querer se preparar, criar uma ansiedade, uma expectativa de poder se preparar melhor e acaba se perdendo, assim. Então, eu acho que, com certeza, alguns atletas devem estar olhando, mas nesse momento mais avaliando as qualidades, pontos positivos e negativos pessoal, né? E dos cabeças de chaves, que como qualquer outra Olimpíada, né? Porque praticamente os top 5, né, do ranking, os top 5 ou 4, assim, do ranking, tem uma pontuação de diferença muito grande e dificilmente muda, né? Pode até mudar a ordem da cabeça de chave, mas não vai deixar de ser cabeça de chave. Então, eles devem estar sendo mais estudados nesse momento, assim. Mas sim, mas isso é normal. Isso daí faz parte do cotidiano de todo atleta de judô, principalmente. Como a gente luta por peso e idade, a gente luta com os mesmos adversários desde a época competitiva. O que muda é só o júnior que vem chegando, né? São essas renovações ou mudança de categoria. Mas isso daí faz parte, né, do treinamento, e acredito que nesses momentos, né, de ficar em casa, o pessoal deve estar acelerando, né, nessa parte de assistir vídeos, né, de maior observação.
Então, e também comentando uma resposta à sua outra pergunta que a gente fez, porque assim, todo atleta de alto rendimento e multicampeão como você quando fala em outros planos, a gente fica um pouco assustado. Você falou que poderia ter outros planos em 2021. Esses planos envolvem aposentadoria, pendurar o kimono, como é que é?
Não, não é aposentadoria, não. Eu tenho consciência que estou disputando vaga para mais um ciclo, não tenho pretensão do ciclo de 2024, né? A gente até tende a falar, dizer nunca, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas não tenho pretensão do ciclo de 2024. Então, né, a gente se prepara, né, para uma Olimpíada que seria em 2020, né? E pensando em mais 2 anos, assim, né, de desaceleração, né, diminuindo. Uhum. É assim, com certeza eu tenho outros planos, né? Eu quero ser uma colecionadora de sonhos, assim, né? Sou muito realizada no meu esporte. Comecei com 7 anos, tenho 32 anos agora. Então, são muitos anos nessa modalidade. E assim, né? Sonho em ser mãe, né, construir uma família. Admiro as mães atletas, né, que conseguem, né, ser atleta, ser mãe. Eu, Kathleen, não tenho condição nenhuma disso, que né, eu acho que treinar, competir, eu jamais ia conseguir viajar e alguém falar: ô, Kathleen, seu filho caiu hoje aqui, mas não foi nada demais, não, foi só 3 pontos aqui. Eu não conseguiria competir de jeito nenhum, assim, pensando nessa possibilidade. Então, eu sou assim, as coisas que eu escolho, eu dou tudo de mim naquele momento, E não dá, né? Não tem jeito. Sou uma atleta veterana e a gente tem um começo, né, um meio e um fim na nossa modalidade. E eu já estou nos meus últimos anos, assim, graças a Deus, com muita saúde, né? Que alguns atletas têm que deixar a modalidade por lesões, muitas lesões. Graças a Deus, eu não tenho nenhuma cirurgia, né, nenhuma lesão grave. Então, isso me permite estar no alto rendimento até hoje, né, com muita qualidade de vida na modalidade. Então, é mais, sim, outros planos, né? Eu acho que afirmar tudo assim, com certeza, é muito mais difícil. Mas planos a gente tem, assim, mas é que nem o que a gente está passando aqui agora, né? Eles mudam, né? Às vezes acontecem coisas que não fogem do nosso controle, mas eu sou, é que não falei, sou uma sonhadora e espero colecionar mais outros sonhos, sim.
Com certeza vai. Só um comentário, Petro, antes de você fazer a sua pergunta. É que você falou que não conseguiria, Kathleen, não conseguiria ser atleta, estar fora e ter uma notícia do filho. Imagina, então, você ser atleta, estar com filho no meio dessa pandemia.
Eu sei que é muito difícil. É, eu não consigo nem imaginar isso, porque realmente só passando por essa situação para saber lidar com ela, né? É, não dá para imaginar, dá para a gente falar sobre o assunto, mas, assim, do assunto é muito mais difícil, assim. É, eu não sei, não consigo nem imaginar isso, não consigo nem pensar nessa possibilidade. A parte, né, de estar comigo, eu já ia me sentir um pouco mais segura, mas no sentido se a gente estaria seguro, né, no meio dessa pandemia toda. Mas, assim, né, eu tenho irmã mais nova, eu tenho meus avós até hoje, graças a Deus, né, minha avózinha que mora aí em Brasília de 92 aninhos, então, né, nessa quarentena, né, eu acho que eu passei tantos anos fora do convívio familiar, né, por conta do meu sonho, por conta, né, de viver esse sonho olímpico. Então, você tá numa quarentena, em casa, né, podendo treinar em casa, e do mesmo jeito não ser do lado da sua família, né, com certeza é uma prova de amor muito grande. A gente, né, viajou bastante, né, eu não podia arriscar, né, a saúde da minha família indo para casa, né, talvez com algum contato, contaminar no meio do caminho. Então, eu acho que só passando por essa situação, né, que a gente consegue realmente ter a melhor decisão, assim, ter mais. O que eu digo de realmente não conseguir, né, ser mãe, né, e ser atleta, é porque quando eu foco, né, a gente, pelo menos eu como atleta, eu tô ali em cima do tatame, tranquila, né, tranquila, com apoio da minha família e tudo mais, e não conseguiria imaginar ter uma pessoazinha que ainda não consegue se defender sozinha, dependendo de mim, assim. Então, quando eu tiver minha família, né, a minha família vai virar a minha Olimpíada, assim. Então, por isso que é uma coisa, assim, de cada vez.
Mas, Kathleen, você tava falando que você é muito sonhadora, né, e tal, e... Então, assim, se por acaso, Deus nos livre, não tiver uma Olimpíada, a gente não vai conseguir mais ver Kathleen nas Olimpíadas?
Ah, acredito que não. 2024, pelo menos eu não me vejo em 2024.
Mas nem adiando, nem tendo uma noção agora, em 2021, aí seriam 3 anos só de ciclo.
Não, se a gente for pensar por esse lado, né, se a pessoa vai até, né, o ano de 2021, e se você pensar que no ano olímpico praticamente a vaga já está meio que bem caminhada no início do ano. Então, a gente tem praticamente 2 anos, né? E os atletas que já vão estar viajando agora já vão ter uma pontuação melhor, diferente dos que vão começar só depois, né? Mas é que não estou falando tudo, assim, né? Isso é o que eu penso agora, é o que eu acho agora. As coisas estão sempre em constante mudança, a gente nunca consegue afirmar nada com certeza, porque, mas isso dá para falar que é o que a Kathleen pensa agora, é o que eu acredito nisso agora. Mas se, né, mas se dando tudo certo para a Olimpíada e eu achar, né, que continua fazendo sentido para mim, né, que continua valer a pena, né, que existem sonhos, metas, né, que ainda exista, né, que ainda falte alguma coisa dentro da modalidade, com certeza continuarei assim, mas você me perguntou uma coisa que eu penso assim agora, é essa, né? Porque...
Aí... Qual é o nome do seu noivo?
Alex.
Então acho que o Brasil inteiro, menos o Alex, você continua até 2021, né? Ele também deve estar pensando na questão de ser pai também, né?
Não, então, eu acho, né, eu acho que homem, assim, é mais tranquilo para eles, assim, né, para viajar e tudo mais, e ter uma família que acompanha. O que não dá é o pai e a mãe, os dois viajando, competindo, né, mas é, essa sou eu. O meu noivo, ele não pensa em parar, não, ele quer ir até 2024, assim.
Não, eu digo que ele pensa em você parar.
Verdade, assim, a gente nunca, assim, conversou tanto, assim, do assunto de parar, assim, porque isso realmente é uma coisa muito pessoal, assim, né, de cada atleta, a gente acaba respeitando a decisão, assim, mas sem sombra de dúvida, né, eu tiro pela Eriquinha, pela Érica Miranda, que também, né, de Brasília, foi junto comigo para Belo Horizonte, fomos parceiras, né, de seleção, foi para 3 Olimpíadas e tudo mais, e ela simplesmente aposentou, sendo a melhor ranqueada, foi a única medalha, né, do Mundial, e faltando praticamente um ano e meio, ela aposentou. E aí, entendeu? Então, a gente vê o quanto ela faz falta até hoje, né, quanto que era uma atleta competente e tudo mais, parou no seu auge, né, apesar de também ser uma atleta veterana, mas a gente entende, né, que é por outros planos, né, é um novo ciclo, e respeito isso daí, mas a gente também sente muita saudade, né, não tem uma vez que ela converse com a gente que alguém não fale, ô Eriquinha, vamos voltar, ainda há tempo, porque até hoje o nome dela tá na zona de ranqueamento, né, porque ela foi uma da, ela era uma das top 5 ali do ranking.
Kathleen, você comentou da gravidez, e certamente para uma atleta mulher, né, para uma atleta, são mudanças do corpo, mudanças hormonais que influenciam muito. Minha pergunta não é nisso, era só para pegar o gancho. Em 2016, a Confederação fez uma aposta um pouco arriscada, digamos assim, né, tinha uma medalhista olímpica, e preferiu dar preferência para a Rafa, para a Rafaela Silva, que acabou dando certo no final das contas. Não tão certo porque você acabou que ficou fora, né? Você subiu de categoria, ajustou bem. Queria saber como é que está o seu peso, em qual categoria você está, e como é que você se ajustou novamente, enfim, ao corpo um pouco mais pesado, mais massa muscular. Como é que foi esse processo todo para você?
Eu senti bastante, assim, no início, né? Hoje eu consigo bater 63 quilos, no máximo 64. Eu já não tinha problema na categoria leve, né? Até 57 quilos. Então, eu senti muita dificuldade dessa subida de peso, né? Muito leve. Se a gente for pensar que no dia da competição as meninas podem pesar até 5% da categoria, ou seja, podem lutar até 66 quilos, então eu pesar, sair dos 57, né? Pesando uns 59, eu ainda estava muito leve para a categoria. Uhum. Então, a gente acha que não, né? Mas essa dieta, né, de engordar forte, ela é muito trabalhosa, assim. Para você ver, eu levei uns 4 anos para realmente conseguir bater 63 quilos, né, forte, né, para conseguir toda essa massa para essa nova categoria. Hoje eu me sinto mais adaptada, mas eu levei todo esse tempo, assim, né, para realmente me sentir mais confortável na categoria, no sentido de força, né, da demanda, assim. Mas a parte positiva, né, que eu sempre fui uma atleta mais rápida, né, de agilidade, então compensava um pouquinho nisso daí. E a parte positiva também foi porque eu lutei tantos anos na categoria 57, né? A parte boa de conhecer todos os adversários era boa, mas também já era cansativa, né? Então, ter novos desafios, ter novos adversários, isso foi uma motivação única, assim, no momento que eu subi de categoria, né? Que eu decidi subir mesmo, porque era uma categoria que estava aberta até então. Eu subi muito decidida, assim, né? E gostei muito desse desafio, é que nem eu comentei com você, eu adoro desafios, né? Eu acho que quase nenhum atleta faria isso, faltando um ano para a Olimpíada subir de categoria, né? Então, foi por bem pouquinho que eu não fui para do Rio, né? Mas eu acho que tudo tem um propósito, eu acho que o sonho, né? O sonho ele é olímpico, não importa em qual Olimpíada, mas você tem que continuar trabalhando e treinando para a realização desse sonho, assim. Então, por isso foi mais tranquilo de encarar isso, assim. Foi uma escolha minha e hoje eu me sinto muito feliz por essa escolha. Amadureci muito.
Agora, Ketley, primeiro, assim, por você ter ficado de fora das Olimpíadas do Brasil, você ainda se sente assim, com mais vontade ainda de chegar nessa próxima e arrebentar e tipo, tentar trazer mais uma medalha para cá? E como é que foi a emoção em 2008? Que pouca gente sabia quem era a Ketley e, de repente, ela volta com uma medalha olímpica para o DF, né?
E a primeira, vale ressaltar, que é a primeira individual feminina do Brasil, né? Então, não é qualquer coisa.
Gente, sem dúvida, a minha motivação ela é enorme. Meu sonho, a chama é muito acesa dentro do meu coração. Eu amo essa modalidade, né, que eu escolhi para mim. E assim, se realmente, né, eu não tivesse esse sonho, essa vontade de querer realizar esse propósito, né, de realmente viver mais uma experiência olímpica e com condição de medalha, eu não estaria até hoje, né, treinando, abrindo mão do convívio familiar, né, abrindo mão de muitas coisas, assim, mas muito bem decidida, gosto muito, que nem eu falei, pela modalidade que eu amo, assim. Então, me sinto, sim, muito mais motivada, quero muito, assim, essa experiência que eu passei, né, como medalhista, como de já ter experimentado, ido para o Olimpíada, essa preparação, me ajuda muito nessa caminhada, né, porque eu já passei por esse caminho, então a gente sabe mais ou menos o caminho e as coisas que a gente precisa melhorar, acertar, então facilita, né? E a segunda pergunta era como eu me senti, né, em Pequim. Gente, ó, eu fui para Pequim com 20 anos, né? 20 anos eu garanti minha vaga e fui medalhista olímpica, me tornei a primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica em esporte individual do Brasil. E isso foi viver um sonho, assim, para mim. Foi bem na época que eu era júnior, eu estava em formação, sabe, naquele período do destemido. Né? Então, me diverti muito na vila, diferente dos outros ciclos olímpicos, né? Que os atletas ficam em um hotel separado, né? Em concentração e só vai para a vila um dia antes de competir. Em Pequim, não. A gente ficou realmente, fez uma aclimatação no Japão, mas chegou quase uma semana antes de competir, ficamos dentro da vila. Então, aproveitei muito a vila. Eu não saía das salas de jogos, eu adorava brincar. Eu, a Mayra Guiar, a Rose, a técnica, tinha que chamar a gente lá todo dia, né, à noite, tipo, vamos dormir, já tá na hora. E ali, assim, eu aproveitei muito, eu me diverti muito. Essa Olimpíada para mim foi que nem um parque de diversão mesmo. Me senti iluminada, muito abençoada naquele momento. Eu tinha treinado tanto, eu tinha apanhado tanto para essas meninas que não tinha mais aonde não identificar erros de tanto que eu apanhei, assim. Então, quando eu peguei uma chave duríssima de atletas, né, campeãs em Olimpíada, né, medalhista mundial e tudo mais, quando eu peguei essa chave muito dura, eu amei minha chave.
Então, Kathleen, como você se vê depois que você decidir aposentar, tendo filho e tudo assim, para conseguir ter uma renda? Você pensa em fazer palestras? Como é que você vê essa situação?
As pessoas têm muita dúvida, né, disso, de como vai ser o pós, assim, o pós-carreira, assim. Eu particularmente não tenho essa ansiedade nenhuma, assim, com o futuro, né? Acredito sim que devo trabalhar em alguma coisa ligada ao esporte, porque é uma coisa que eu gosto, que eu conheço e quero também, né, ajudar as pessoas com tudo, né, contribuir de alguma forma com tudo isso que eu aprendi, né? O judô para mim realmente foi uma lição de vida, né? Foi onde eu tive minhas principais oportunidades. Então, eu quero, né, poder ajudar e trabalhar nesse sentido, né, de retribuir de algum jeito isso aí, e ter alguns planos assim também. Eu acho que, pensando em atleta, né, estando na função de atleta, é muito difícil você pensar, né, no que você vai trabalhar, em que você vai trabalhar, porque o foco é total como atleta. Então, eu não, se você me perguntar o quê, não sei. Assim, eu acho que o cuidado maior que a gente procura ter, né, como atleta, é nessa administração financeira, para justamente, se a gente quiser, né, estudar fora, fazer um estudo, né, se aperfeiçoar em alguma coisa, a gente ter com que investir na gente mesmo, pensando, né, em trabalhos futuros. Acredito também que tudo que a gente faz muito bem feito, né, com dedicação e tudo mais, isso abre portas, né, e tudo na minha vida foi assim, as coisas foram acontecendo, tudo que eu, né, procurei fazer com dedicação e tudo mais, as oportunidades foram surgindo. Então, a minha preocupação maior é justamente essa administração, né, do dinheiro, né, que a gente tem até quando, nessa carreira, né, de atleta, nessa formação, né, em faculdade, em curso, o maior número que a gente possa aproveitar, né, que na função de atleta de alto rendimento a gente tem portas abertas em questão de bolsas, de estudo, né, de cursos, aproveitar ao máximo isso também. E não sei ainda no, né, onde eu vou focar, né, esse foco Olimpíada, né, e qual o trabalho que vai ser realizado, porque eu estou totalmente focada na minha função de atleta, nessa construção da medalha, né, e nesse caminho, né, vou encontrar algo que eu queira, né, que faça sentido para mim, que tem tudo a ver com meu legado, né, de forma de retribuir, trabalhar nesse sentido, assim. Mas eu ainda não sei.
Kathleen, Petro perguntou para o futuro, vou perguntar para o passado. Sua mãe teve um papel muito importante na sua vida, né, de maneira geral, e aos seus 17 anos, salvo engano, você foi convidada para o Minas e ela botou as condições, só vai se estudar. Em que momento você acha, claro que é muito, muito fácil falar isso para a mãe de uma filha, para a mãe de uma medalhista olímpica, mas a partir de que momento você acha que sua mãe ficou assim plenamente satisfeita com a decisão que você tomou? E aí eu vou emendar uma outra para a gente já encaminhar para o final aqui. Queria saber de você como é que está o ranqueamento, em que posição você está no ranking para as Olimpíadas, da sua categoria, quem está em primeiro, quem está em segundo, como é que está esse cenário todo para você nesse momento?
Sim, sem dúvida nenhuma, minha mãe, né, esse apoio da minha família incondicional foi super importante para mim, não só da minha família, como dos meus amigos, dos meus primeiros professores, onde não tinha estrutura nenhuma, mesmo assim eles acreditavam, super criativo, inventava treinos, né, que a gente conseguia suprir essa necessidade da falta da estrutura, né, sonhando juntos. Né, que até são, até esses primeiros professores são até os menos valorizados, né, porque eles estão ali sempre, né, construindo essa base que depois que os atletas estão vistos que vão para grandes clubes, assim, né? Então, sem dúvida, na minha vida, assim, eu sempre tive pessoas maravilhosas ao meu redor que sempre me ajudaram muito. Então, a minha carreira foi construída, assim, de muita caridade, de muita solidariedade, assim, né? Então, sem sombra de dúvida, eu não conseguiria sozinha, e a ajuda e esse apoio incondicional da minha família, principalmente, né, da minha mãe, da minha vozinha, que foram as pessoas mais próximas, fez total importância e que me permitiu continuar, né, fazendo o que eu amo, que era a minha modalidade, e através da modalidade, né, surgi tantas oportunidades de estudo, né, de conhecer o mundo inteiro. Então, isso, essa transformação consegui através do esporte, graças ao apoio familiar meu e de muitas pessoas envolvidas, né? A outra pergunta foi...
Do ranqueamento.
Ah, isso. Hoje, no ranqueamento, eu estou na frente, né? Estou com uma diferença de mais ou menos 600 pontos, né? Essa diferença equivale, tipo, um segundo lugar em um Grand Slam, né, ou um campeão de um Grand Prix. Tudo estava se encaminhando, né, para tudo certo. A gente tinha mais 3 semanas, a vaga ainda estava assim, em disputa. Inclusive, era eu e a Alexa daqui da gente. Nós somos o mesmo clube, né? A gente teria mais ou menos 7 competições, né? As duas últimas muito importantes, que era o Pan-Americano e o Master, porque são pontuações que te permite ter o sexto ponto. A gente só pode somar as 5 melhores pontuações de todas as competições que você fez durante o ano, e tem direito a somar o sexto ponto quem participa de Pan-Americano ou Master. Então, as duas competições iam ser super importantes, estavam em vantagem, né? Mas teria que continuar competindo, né, para manter essa diferença ou melhorar ainda mais essa diferença, assim.
Entendi. Agora, Ketley, para começar a finalizar, queria que você falasse da Sojipa, né, que seu clube, né? O que eles têm feito, assim, com relação a essa pandemia? Tem tido doações? Tem tido algum tipo de planejamento para ajudar as pessoas que mais precisam? Até você também no meio, como uma figura que chama, né, a atenção e tal?
Ah, sim, o clube, eu sou apaixonada pela Sojipa, né, que foi um clube que realmente me oportunizou nesses últimos anos. A gente, né, aqui o pessoal respira, né, Olimpíada Mundial, as criancinhas já vêm desde a base, né, sonhando ser campeão mundial. É o clube com maior títulos mundiais da América Latina. Então, é referência, o Sensei Kiko, né, que é o nosso líder, foi considerado o melhor técnico, né, pelo COB no ano passado, no Brasil. E, sem sombra de dúvida, o clube, né, disponibilizou todas as suas... toda estrutura do clube, né, para as entidades aqui, que se precisar usar para alguma coisa de vacina, né? Se precisar, né, de qualquer instalação do clube, o clube está disponível. Disponibilizou também para sócios, né, quem quiser fazer algum teste, né, precisar fazer teste do coronavírus também, né? Mas sim, o clube vem ajudando com muitas arrecadações, né, as instituições que eles acham importante. Né, nós atletas não sabemos, né, não conheço as instituições, né, é disponibilizado para toda a população, os professores que tinham, professores de pilates, todos os professores de todas as áreas esportivas, é disponibilizado o treino para quem quiser assistir em lives pelo Instagram, e que eu saiba.
Então, Ketley, eu queria que, se você, a gente já acabando agora, você viu que a gente não tem problema de falar o nome de clube, nada. Queria que você falasse, se despedisse, desse um recado pro pessoal sobre esse novo veículo, né, de comunicação, que é o Entre Linhas. E desejando boa sorte para você, também vou me despedir daqui. Queria que você desse o seu comentário sobre como foi participar desse podcast, né, que a gente está fazendo.
Ah, eu que tenho que agradecer esse convite. Eu acho muito legal essa iniciativa, né? Essa troca, né? Que a gente pode ter um papo mais descontraído, né? De assuntos, né? Mais profundos, né? Entender a realidade do momento, né? Em todos os aspectos. Mas eu quero, assim, desejar para todo mundo, assim, que nesse momento, né? Que temos muita solidariedade, né? Muita calma, muita adaptação nesse momento, muito cuidado, né? Para as pessoas que, né? Eu sei que para alguns é mais difícil, que estejam precisando de ajuda, não ter vergonha, né? Pedir ajuda nesse momento, eu acho que é o momento de olhar para o lado, né? E nos ajudar na medida do possível. Entendo que não está sendo fácil para ninguém, né? Mas é necessário, é uma coisa que ninguém tem controle. Né, paciência para esse momento e que a gente possa, né, aproveitar dessa situação, né, para nos fortalecermos e, sem dúvida nenhuma, sermos muito bem surpreendidos positivamente no ano que vem, né, que tudo isso passe, né, de forma rápida e que a gente tenha, né, a melhor consciência, a melhor postura nessa situação e desejar que vamos firme, vamos forte.
Muita gente se pergunta qual é a sensação de conquistar uma medalha olímpica. O momento máximo do esporte, a Olimpíada, seja a dos gregos ou a de Pierre de Coubertin, representa o apogeu de um atleta, a bênção do monte onde residem os deuses. A premiação, por si só, já eleva réis seres humanos à categoria de semideuses e semideuses, igualando-se, entre outros, a Hércules. Muito além dos leões, os heróis da modernidade enfrentam desafios muito mais desafiadores que os rugidos ou as garras felinas. Nascido em Ceilândia, região administrativa mais desigual dentro do Distrito Federal, cortou um dobrado para buscar o próprio sonho. Desde moleca, enfrentou a falta de dinheiro com perseverança, tendo por espelho a mãe, Dona Rose, guia e inspiração da atleta. Da periferia de Brasília a Belo Horizonte, muitas lágrimas umedeceram o solo da parte central do Brasil. No Minas Tênis Clube, floresceu, e de Pequim voltou com um círculo de metal brilhante. Como em todo esporte individual em tempos de Olimpíadas, o bronze dos Jogos Olímpicos de 2008 representou muito não só para ela, coroada ainda aos 20 anos nos tatames mais visados do planeta. Para a nação, a medalha foi a primeira individual feminina na história. Um feito e tanto, né? Pois é. Parece que estamos falando de uma veterana, já aposentada, mas ela ainda é jovem, ativa e castiga adversários pelo mundo na busca por uma vaga em Tóquio, neste momento previsto para 2021 em decorrência da pandemia do novo coronavírus que nos assola e assusta, e também mata. Como toda pioneira, tende a ser primeira com frequência, e por isso a edição inaugural do Letras Miúdas, o programa de entrevistas do Entre Linhas, é com a ceilandense judoca e medalhista olímpica Kathleen Quadros.
Né, que ninguém está sozinho, estamos juntos nessa. E que aproveitem o nosso bate-papo, né, espero que tenham gostado. Beijo e muito obrigada.
Beijo, Keta. Agora...
Não tem nem muito o que... que falar depois dessa. Eu vou só reforçar a mensagem da Keta, pedindo a todos que se cuidem, que fiquem em casa, que cuidem de mim, que cuidem do Petrô, que cuidem da Kathleen, cuidem dos seus, dos meus, dos nossos, cuidem de todo mundo. Só unido a gente vai, unido virtualmente, a gente vai sair dessa crise. Kathleen, mais uma vez, muitíssimo obrigado, estamos todos na torcida. Essa Olimpíada já é tua, tenho certeza disso, você é uma campeã em todas as modalidades da tua vida. Um forte abraço e se cuida também.
Coloque-o.